Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente estar, como diz Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Amém? Que realmente você viva isto neste dia, pois Jesus falou que basta cada dia a sua própria dificuldade, o seu próprio mal. Amém? Gostaria de dar continuidade na nossa meditação aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Hoje vamos estar lendo ainda o versículo 11, quando Pedro fala que se alguém fala, ou seja, esse 11 está ligado ao 10, versículo 10. Quando ele disse assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, ou seja, então é um dos dons, é a fala, da fala. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, a vontade de Deus. E se alguém serve, faça-o na força, ou seja, na capacidade que Deus dá, ou que supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Vamos estar orando neste momento e logo mais estaremos meditando. Em nome de Jesus. Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai, porque verdadeiramente a tua palavra é a verdade que liberta, ela é poderosa, Senhor, para fazer muito mais do que a gente pode jamais imaginar. Por isso nós, Senhor, aguardamos em ti, nós, Senhor, não nos deixamos então, Pai, levar pelos sentimentos, pelos pensamentos humanos naturais, pelo que o mundo diz, mas nós, Pai, colocamos a nossa confiança em ti, que jamais poderia mentir, Pai. O Senhor é justo, é verdadeiro, é poderoso para sustentar a tua palavra. Portanto, nós ficamos com a tua palavra. Por isso, neste momento, também te pedimos, Pai, venha falar conosco segundo o teu querer, a tua vontade. Também, Pai, venha nos perdoar, Senhor. Sabemos que, vivendo neste mundo de tentações, Senhor, neste mundo que é totalmente contra o Senhor, que em todas as áreas da vida respira contra a tua vontade, a tua palavra, Senhor, e que só somos guardados mesmo por causa do teu poder, da tua palavra, Senhor. Mas sabemos que muitas vezes, Senhor, nos deixamos levar pelas situações, pelos problemas e acabamos desagradando o Senhor. Portanto, nós te pedimos, Pai, cada momento que nós temos desagradado o Senhor, seja por palavra, pensamentos, atitudes, sentimentos, Pai, nos perdoe, Senhor. Venha também, Pai, nós te pedimos nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava, Pai, o nosso corpo, Senhor, através da palavra, Senhor, que também nos gerou. Também te pedimos, Pai, purifica a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, Pai, através do sangue do Cordeiro, Senhor, o sangue de Jesus Cristo, que lava e purifica no Senhor a alma. Também, Pai, em nome de Jesus, te pedimos que venha santificar o nosso espírito, Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai. E assim, toda a tua igreja, cada um de nós, Senhor, esteja verdadeiramente, Senhor, vivendo para louvor, honra e glória do teu santo e bendito nome. Também tendo sido perdoados, Pai, porque a tua palavra assim declara, nós também declaramos em nome de Jesus perdoado a todo e qualquer que nos deve. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, Pedro falando sobre os dons, né? Quero ler de novo o 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, irmãos, quando Deus dá dom e Deus dá dom, né? E todos nós temos de alguma forma dons. Muitas vezes o que nós não temos é consciência desse dom, né? Porque muitas vezes estamos olhando tanto que os outros estão fazendo, esquecendo que Deus também tem um propósito para nós. O chamado de Deus para a sua vida é um chamado com propósito. Então, Deus não te chamou para você ser um crente de banco. Deus não te chamou para ser uma pessoa que simplesmente recebe. Deus te chamou para que você também seja usada por Ele. Portanto, irmãos, nós precisamos orar e pedir ao Senhor. Né? Se nos sentimos perdidos em relação ao dom que Deus nos deu, nós precisamos orar e pedir ao Senhor que esteja nos ajudando a ver, a entender qual é a vontade e o plano do Senhor para nós estarmos envolvidos neste trabalho. Irmão, se a gente for ler a Bíblia, o Novo Testamento, a gente vai ver que toda a igreja, na verdade, ela era ativa. E aquele lance, tudo bem, muitos talvez não seriam apóstolos, não seriam pastores, não seriam presbíteros, não seriam diáconos, mas estavam, irmãos, espalhando a palavra, o evangelho. Então, nós precisamos entender isso para que nós não venhamos a achar que não temos dons, que não temos capacidades, porque com certeza o Senhor nos deu, né, dons e capacidades. Então, nós precisamos estar atentos a isso e pedir que o Senhor esteja nos ajudando para que este dom, esta capacidade que o Senhor nos deu, seja utilizada. E nós sejamos considerados bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, multiforme por quê? Porque, irmãos, são várias facetas deste amor, desta graça, desta misericórdia. E aí é que está, tem serviço sim para todo mundo. Tem serviço para você. Tem serviço para todo mundo. Talvez não num sentido mais, vamos dizer assim, ministerial, dentro na área de pastorado ou outra coisa, ou no caso de diáconos, mas tem sim de você levar essa palavra de amor, de esperança, de você falar desta graça para as pessoas, o que o Senhor fez na tua vida. Então não tem ninguém, absolutamente ninguém, que não tenha dom, que não tenha capacidade dada por Deus para que seja exercido o dom e seja bom dispenseiro desta multiforme graça de Deus. Agora, ele diz assim, se alguém fala, então fale de acordo com os oráculos, ou seja, com a vontade de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, né? Na força que Deus supre, na verdade. Então, se alguém fala, nós devemos falar de acordo com a vontade de Deus, né? Não podemos, por exemplo, querer, vamos dizer assim, ajudar a Deus. Precisamos falar aquilo que Deus fala. Falar com amor, com carinho, mas seja lá o que o Senhor nos levar a falar ou a tratar uma necessidade, é preciso ser feito com amor, é preciso ser feito com temor, inclusive, e na direção do Espírito Santo. Então, se alguém fale, que fale de acordo com a vontade de Deus. Se alguém serve, que o faça na força de Deus, que supre, que dá condições, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E agora, a partir do versículo 12, Pedro vai estar falando sobre os sofrimentos, ou sofrermos, melhor dizendo, por amor a Cristo, que é um privilégio. Isso eu gosto muito, essa fala de Pedro aqui. Mas vamos ler primeiro Ele diz assim, olha, amados, não achem estranho o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar vocês, como se alguma coisa extraordinária, ou seja, fora daquilo que estivesse programado, vamos dizer assim, vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Né? Então aqui, agora, na maioria das vezes, a palavra fogo na Bíblia, ela está relacionada à lei, né? Ela está relacionada à purificação, sim, mas no sentido de fazer com que a pessoa entenda que ela dela mesma não é nada. Só que aqui, quando Pedro está falando, ele está falando num sentido diferente, né? Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. Quando Jesus Cristo, né, segundo João Batista, ele batizaria com Espírito Santo e com fogo. Muitas vezes a gente entende que é batizar com os dois, mas na verdade é assim. A água apaga o fogo e o fogo, dependendo da quantidade, apaga a água. E aí, Jesus, por exemplo, para aquelas pessoas que já vinham arrependidas, que não tinham mais, não tinham orgulho, vamos dizer, as pobres, as pessoas que eram pobres, não pobres financeiramente, mas pobres no sentido de um coração ali vazio, que é pronto para receber a palavra de Deus, esses são os pobres que Jesus disse. E aí o que acontece? Para essas pessoas Jesus falava com ternura, com amor, com carinho. Mas para os religiosos da época, os fariseus, escribas, né? Como é que Jesus falava? Jesus falava de forma dura, né? Como fogo, né? Por exemplo, vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, mas eu digo que vocês são filhos do diabo. Entre outras coisas, a lei diz, não matarás, eu porém vos digo, se você manter o seu sentimento de ira no seu coração, você já é um assassino. A lei diz, não adulterarás, eu porém vos digo, se você só pensar, só ficar pensando, você já pecou no seu coração. Então Jesus pegava bem pesado com quem? Com os religiosos, aqueles que se achavam os espirituais, aqueles que ficavam manipulando as pessoas. Isso significava o quê? Jesus estava batizando e imergindo eles no fogo. No fogo do quê? Da lei. Porque se é para ser certo, então que seja de verdade, né? Mas só existe uma forma da gente realmente ser certo de verdade, irmãos. É na graça. Por quê? Porque é a graça que vai nos constranger e nos levar a tomar atitude onde a gente mesmo vai se render ao Senhor. Porque enquanto a lei, ela fica caçando as pessoas que fazem coisa errada para condenar, aquele que vive na graça não é diferente, ele mesmo se entrega, ele mesmo age de forma diferente, ele toma consciência, igual aquele exemplo dos dois ladrões na cruz. O primeiro só estava preocupado com ele e não estava nem aí com Jesus, nem com o outro. Ele só estava mesmo querendo se livrar daquele problema. Aí o segundo não, o segundo repreende o primeiro e diz, nós estamos aqui porque é justo, nós merecemos isso, a gente aprontou, tem que, né, é justo, é certo. Mas este, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez. E aí vai e diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, irmãos, aquele ladrão que nada fez de bom, que não tinha... talvez até roubou crentes que estavam levando ofertas à igreja, seja lá dízimo e tal, e não fez nada de bom, mas ele ali alcançou a salvação e nenhuma patente maravilhosa. Por quê? Porque ele estaria não simplesmente no céu, mas ele estaria no paraíso. Então, Jesus, ele batiza sim com o Espírito Santo e com fogo, mas o fogo é para quem, irmãos? para aqueles que são orgulhosos, metidos, aqueles que se acham, aqueles que humilham os outros, aqueles que resistem à palavra, para esses resta o fogo. Foi o que Jesus falou em João 15, que eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador e vocês são os galhos. Os galhos de si mesmo podem dar frutos se não estiver ligado na videira. E aqueles galhos que não estão ligados à videira, eles secam porque param de receber aquela seiva do Espírito e aí perde a vida, seca. E aí o que acontece? Jesus falou, é lançado no fogo. Então, o fogo para quê? Se é bom mesmo, então vamos ver. E aí a pessoa sofre, passa por dificuldade, para quê? Para aprender a se humilhar, para aprender a glorificar a Deus, para aprender a ser compreensivo, amoroso com as pessoas. Agora, aquele que está na graça verdadeiramente, irmãos, ele na verdade, ele não precisa desse fogo que Jesus aí falou. Mas o que Pedro está falando aqui é do fogo, está falando da tribulação, da dificuldade. E aí você tem a promessa de Deus. Se você é da graça, vive na graça, realmente busca a Deus, quer uma vida realmente voltada ao Senhor, em amor aos irmãos, em perdão, em compreensão, então você realmente vive na graça. Você vai ter erros? Vai ter, mas o Senhor, ele tem prazer, irmãos, em te ajudar. Por quê? Porque ele vê sinceridade no seu coração. E aí, mas o que acontece é que aqui, quando Pedro está falando sobre o fogo, fogo ardente, ele está falando das provações, das dificuldades ali que surgem no meio de vocês. Ou seja, não fiquem espantados, achando que é coisa do outro mundo, porque geralmente é assim, a gente passa uma luta, dependendo, né? A tendência natural é já pensar, Deus está castigando, Deus está. Irmãos, cada caso é um caso, uma coisa é verdade, em toda e qualquer situação nós precisamos sempre fazer um autoexame, né, no nosso coração, para ver se nós estamos realmente agindo conforme a vontade do Senhor ou não. Mas aqui, nesse caso, não tinha nada a ver com o povo sofrendo ali por castigo. Muito pelo contrário, era porque eles estavam amando ao Senhor, porque eles estavam se entregando ao Senhor, porque eles se decidiram pelo Senhor. E aí eles sofreram perseguições. Estavam espalhados em tudo que é lugar ali, naquele mundo da época. E aí, Pedro, incentivando-os, né? Ele vai e diz, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ou seja, não pense que está acontecendo alguma coisa de extraordinário, não. Não fiquem estranhando. Na verdade, o objetivo deste fogo que Deus está permitindo é o quê? É para que vocês ganhem uma patente, em outras palavras, semelhante a Jesus Cristo, que foi provado também no fogo. Mas aí é que está, tem uma promessa para você, tem uma promessa para nós, para todo aquele que passa por esse fogo. Quando passares pelo fogo, ou seja, pela tribulação, pela dificuldade, pelas complicações da vida, vocês não vão se queimar, igual os amigos de Daniel ali, eles entraram na fornalha, que foi aquecido 7 vezes mais, mas ali, irmãos, a única coisa que o fogo fez foi quebrar as cordas pelas quais eles estavam amarrados. A única coisa, e fora disso, irmãos, e aí eles começaram a andar livremente lá dentro, no meio do fogo, e não foram queimados. E nas suas vestes não tinha nem cheiro de fumaça. Veja o poder de Deus. Então, é isso que nós precisamos entender e separar. Agora, a gente vê muito crente falando, orando, pedindo, Senhor, manda fogo, manda fogo. E nós, por exemplo, não costumamos cantar louvores que diz para mandar fogo, queima Jesus. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, primeiro é o seguinte. Irmãos, se vier uma tribulação, uma dificuldade, lutas assim, como aqui Pedro está falando, é uma coisa que, na verdade, não foi buscada nem foi pedida. Fogo, na verdade, irmãos, é só para aqueles que vivem na lei. Aqueles que vivem na graça, aqueles que buscam viver à vontade do Senhor, não, para esses é o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo e também batiza com fogo, mas não quer dizer batizar os dois ao mesmo tempo. Porque o fogo, nesse caso, apaga a água, acaba com a água, ou a água, dependendo da quantidade, vai acabar com fogo. Então é preciso, irmãos, realmente a gente mergulhar no Espírito. E como a gente estava lembrando ontem, quando Paulo pediu 3 vezes para que tirasse aquele espinho que o humilhava, Jesus disse, não, a minha graça é suficiente para você. Então, quando nós oramos, pedimos a graça do Senhor, irmãos, a graça do Senhor vai nos ajudar a vencer as tentações, as dificuldades, as lutas, né? Vai nos capacitar também para nós perdoarmos as pessoas, para nós não ficarmos dando tanta atenção para coisas da vida que não merecem tanta atenção, né? Então, aí, irmãos, aqui ele está dizendo, então, quando vocês passarem por esse ardente, esse fogo ardente aí no meio de vocês, né? Destinado a quê? Ou seja, esse Deus permitiu com um propósito, provar vocês, como se alguma, provar vocês. Agora é o 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, vocês estão aí na categoria de Jesus. Vocês estão sofrendo igual Jesus sofreu, né? Para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem, exultando, sabe? Então é isso. Deus está promovendo muitas vezes. Só que, claro, precisa fazer sempre um autoexame, né, irmãos? Porque muitas vezes quando a pessoa é orgulhosa, se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra o ungido do Senhor, aí pode ser sim uma provação, no sentido um fogo, na verdade, para fazer com que a pessoa se humilhe para que ela realmente faça as coisas com humildade, sabendo que as coisas não é assim, não. Nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, humilhar ninguém, não podemos jamais deixar de perdoar de verdade as pessoas, não podemos, irmãos, querer crescer em cima dos outros, não podemos fazer nada, não podemos nada disso, irmãos. Aquele que vive na graça, é guiado pelo Espírito Santo, irmãos, ele não vai fazer isso. E ainda quando as pessoas fazem coisas ruins para eles, pela capacidade do Espírito Santo na vida deles e da graça, são capazes de perdoar. Amém, irmãos? Por quê? Porque não tem no coração de um verdadeiro adorador, de alguém que vive segundo a vontade de Deus, o irmão não tem como abrigar o ódio, a raiva, o ressentimento. Então, irmãos, a gente tem que entender essas coisas, né? Então, 14 diz assim, se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, então bem-aventurados vocês são, vocês são mais que felizes, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, é o tal lance de que ameaça o inimigo, e aí o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, e na verdade Deus te exalta mais ainda. No 15 diz assim, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outro. Amém? Aqui está falando assim, que o sofrimento de vocês não seja porque vocês erraram, porque vocês praticaram um erro, né? Agora no 16... Mas se vocês sofrerem como cristãos, ou seja, como pessoas pela justiça, pela vontade de Deus, não se envergonhem disso. Antes, glorifiquem a Deus com esse nome. Importante é você estar com a consciência limpa, purificada, né? Por isso que Paulo diz para a gente sempre fazer um autoexame. Então é preciso fazer um autoexame. Inclusive chega até a dizer na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando fala da ceia, diz assim, que aquele que toma do corpo e do sangue do Senhor de forma indigna, significando o quê? de forma que não entende o porquê que você está tomando. Você está tomando a ceia não é porque você é melhor do que ninguém, não é porque você é mais santo que ninguém. Você toma a Santa Ceia porque Jesus te perdoou. E aí, se você não perdoar, você não pode tomar a ceia, porque você estará participando de forma indigna, ou seja, você foi perdoado e não quer perdoar. Isto é indigno, não é correto. Amém? Então, mas se vocês sofrem como seguidores de Jesus, não se envergonhem disso. Antes, glorifiquem a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O que ele está dizendo, em outras palavras, é: se você que segue ao Senhor com coração verdadeiro, na graça, usando da graça, oferecendo a graça, você sofre. Agora imagina aqueles que estão na desobediência. Quando chegar o sofrimento, qual será o sofrimento deles? É isso que ele está falando. Então, 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, ou o pecador? Ou seja, se nós que seguimos ao Senhor Jesus, vivendo na graça verdadeira, né, não na lei, nós passamos, vamos dizer assim, por este caminho estreito, e o que dirá daqueles que viram as costas para o Senhor, ou os ímpios, né? E agora o 19, para finalizar: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, o Senhor está atento, os olhos do Senhor está atento para aqueles que sofrem por amor ao Senhor. Para aqueles que sofrem através do... por causa do amor ao Senhor, por causa da justiça. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que você possa entender isso no Espírito, que você possa começar a praticar a paciência, em outras palavras, que significa a capacidade de sofrer situações, infortúnios, por exemplo, a partir das coisas menores. Amém? Para isso, a gente vai precisar estar meditando sempre, vigiando, orando em todo o tempo, como Jesus Cristo disse. Pois, no Espírito a gente está pronto, mas a carne é fraca. Então é por isso que nós precisamos estar vigilante em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.